Leitura e discussão do projeto de lei número 113, de 23 de novembro de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2022. Leitura e discussão do projeto de lei número 111, de 16 de novembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 9 de 2019 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 112, de 17 de novembro de 2021. Autoriza a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução da pavimentação de trechos das seguintes ruas do município: Dom João Becker, Luiz Vitório Tuzzi, João Guaço Filho, Alexandre Manente, Davi Cadó, Pedro Delevate Sobrinho, Alvino Manzoni, Euclides da Cunha, Pedro Disconzi, Dileta Delevate Guaço, Rosalina Manente, Francisco Lovato, Pedro de Ponte, João Gioda, Bortolo Cogo, Marcos Munareto, São José, São Francisco, Emancipação, Dix Sagrilo e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 116, de 29 de novembro de 2021. Cria o Centro Integrado de Educação Pública, CIEP, Leonel de Moura Brizola, no município de Nova Esperança do Sul, e revoga a Lei Municipal 1.326, de 13 de setembro de 2011, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de resolução número 13 de 2021, abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 117, de 6 de dezembro de 2021. Autoriza a contratação excepcional em caráter emergencial e por tempo determinado de um enfermeiro. Quarto, ordem do dia. Leitura e discussão e votação do parecer da CPU número 125 e da emenda modificativa número 01 de 2021. Ao projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 59, de 2021. Modifica o parágrafo 1º, parágrafo 3º, incisos 1º e 2º e parágrafo 4º do artigo 3º e o inciso 3º do parágrafo único do artigo 4º. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 126 e do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 124 e do projeto de lei número 110, de 4 de novembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um motorista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 123 e do projeto de lei número 87, de 12 de novembro de 2021. Dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do município de Nova Esperança do Sul. Cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Quinto, tempo de liderança. 1, líder do PDT. 2, líder dos progressistas. 3, líder do PL. Rodrigo Pivotto, vereador-presidente.
Se as bancadas estiverem de acordo, dispensaremos a leitura da ata. Então, havendo concordância das bancadas, coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para leituras das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 54 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Geraldo Queck. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 3 de dezembro de 2021. Moção de pesar número 55 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar seu profundo pesar pelo falecimento da senhora Delci Catarina Scalcon Bidinotto. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador presidente, Nova Esperança do Sul, 3 de dezembro de 2021. Moção de pesar número 56 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Décimo Tolfo. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 3 de dezembro de 2021. Moção de pesar número 57 de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Juarez Quevedo. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 6 de dezembro de 2021. Pedido de providência número 25 de 2021. Venho solicitar que o Executivo Municipal realize, através da Secretaria Municipal de Obras, a verificação do que está causando mau odor em frente da EMEI e, na medida do possível, solucionar o problema. Justificativa. Este serviço é de extrema relevância que seja solucionado, pois no local onde existe esse mau odor, há uma instituição do ensino infantil com enorme circulação da população, e o problema em questão é prioridade por tratar-se de saúde pública. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 3 de dezembro de 2021. Magno Giliardi Gaberti, vereador, bancada do PL. Convite. O Movimento Tradicionalista Gaúcho, da 10ª Região Tradicionalista, CTG, Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha, 19º Doce Encontro, tema Mostra Folclórica, um resgate cultural de nosso povo. Promotoras do evento, Rafaela da Silva Alves, primeira prenda mirim da 10ª Região Tradicionalista, Isabela Peixoto Anselva, segunda prenda mirim da 10ª Região Tradicionalista, palestrante Antônia Cardoso Gracioli Arendi, segunda prenda mirim do Rio Grande do Sul, gestão, 2018-2019, dia 11 de dezembro de 2021, local, Grupo de Nativismo e Folclore Couro Cru.
Temos que formar uma comissão especial para apreciação do regimento interno, projeto de resolução 11 de 2021. Se todos estiverem de acordo em mantermos os membros da Comissão Permanente Única como membros da Comissão Especial, ou se algum vereador quer se colocar à disposição para a Comissão Especial?
Manter?
Vamos manter? Então, os membros da Comissão Permanente Única também assumem a Comissão Especial. Passamos para a Tribuna Livre. Primeiro vereador, vereadora Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87. Hoje, então, o primeiro assunto que era, tive presente nas formaturas das pré-escolas, final de semana. Quero, então, parabenizar os professores, parabenizar as crianças que receberam o seu primeiro diploma, de muitos que virão, né? Que isso é um incentivo e que os pais continuem lutando e não deixando. A gente sabe que às vezes tem dificuldade na vida, mas incentiva os seus filhos para continuarem, para desse primeiro ser vários que virão na frente. Deu? Agora foi. Deu. Aí, na sequência, também quero falar um pouco do projeto, projeto que agora vai ser no 116, né? Que vai mudar o nome da escola lá do Coxilha, que agora vai ser o Leonel Brizola, né? Esses, que é o mudar o nome, que agora as crianças vão estudar o dia inteiro lá. Antes, estudavam amanhã aqui e de tarde iam para lá, agora vai ser só lá. E não sei qual é a diferença, se vai ter alguma diferença a mais na reabertura, que o prefeito disse que vai ser uma reabertura, mas eu acho que vai ser só uma continuidade, né, do trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Mas se tiver alguma diferença a mais no Coxilha, para já explanar para as pessoas, né. Também hoje meu assunto ia ser do lixo, né, que estava... Mas o prefeito e a secretária já se explicaram no final de semana, já botaram a explicação deles na live. Mas por isso que é bom a gente se planejar, né, com o que a gente tem, com as equipes que a gente tem, né, porque às vezes acontece isso, vinha com planejamento, com a licitação e coisa, deu problema. Por isso que a gente tem que se planejar com o que tem. Também deixar um recado que a barbearia do Danilo está fazendo a campanha do Natal Solidário e eles estão pedindo, né, brinquedos novos, usados, para alegrar o Natal das crianças. Então, se alguém mais puder ajudar, vai ser para as crianças do nosso município a distribuição. Parece que vai ser dia 19, né, Cristiano? Acho que é junto, né? Ali na praça. Então, no momento, era isso e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil.
Alô. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. É uma honra estar voltando para essa casa, estar conversando com vocês aqui de novo. Só queria dar uma partezinha no que a colega Franciele comentou sobre o CIEP, Leonel de Moura Brizola. Pelo que eu entendi, o que eu vim acompanhando, uma das principais evoluções seria o ensino integral, Fran. Tipo, antes tinha aquela... As crianças estudavam aqui e iam de tarde para algumas oficinas e coisas assim... Agora não, agora é um ensino integral, aula de manhã e à tarde. Não que vão ficar sem oficinas, né? Provavelmente terá dias de oficina. Mas aulas manhã e tarde, para tentar melhorar a qualidade de ensino e com 4 refeições dia para as crianças. Uma das principais. Provavelmente depois a gente vem colocando mais coisas aqui. Já aproveitar que eu toquei no nome da colega Franciele, eu queria agradecer ela pela passagem que eu tive lá na assistência social, das vezes que a solicitei e sempre nos ajudou. Inclusive, agradecer a Roberta também, que todas as vezes que precisei, se dispôs a ir lá e nos ajudar, pelas experiências que tem no assunto. Eu vou citar aqui que o Wagner me pediu, né, para passar, eu pude acompanhar também. Esse fim de semana teve o Citadino de Bocha, né, o Campeonato de Bocha do município, que o campeão foi o Clube A, o segundo Piquiri A e o terceiro o Clube B, se não me engano. Os jogos foram na FIC e no Piquiri. E o fim de semana também na parte voltada do esporte, né, com o Wagner ali, vai ter as semifinais do Futebol 7, que é o Máfia contra o Ajax e Roma contra a Borussia. E no dia 19, um torneio de futsal feminino. Bom, pessoal, essa minha volta para cá veio de uma forma inesperada, mas aconteceu. E eu acho que não há mais tempo para lamentações, a gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar da forma que se propõe. Eu gostaria de agradecer as pessoas que eu convivi nesses 7 meses, que foi a Lauren, a Anice, a Ana Amélia, a Mercedes, a Caroline, a Yolanda, a Luana, o Werner e o Lennon. Eu assumi a pasta da assistência social com um grande desafio: deixar a Verança e assumir aquela pasta. Nesse momento eu descontentei alguns e contentei outros, porque quando tu deixa a Verança, tu descontenta provavelmente aqueles que votaram para te ser vereador. Mas na minha última reunião na tribuna, eu esclareci a diferença de uma autonomia de um secretário e de um vereador. Não que um consiga mais coisas que o outro, mas é diferente. Os colegas que já foram secretários aqui todos já sabem a grande diferença que se tem. E eu gostaria de agradecer a experiência que tive naquela secretaria, agradecer a experiência com aquele público. Foi um público que eu sempre me dediquei, e eu espero, do fundo do coração, que o trabalho seja continuado. Porque na minha primeira entrevista, na minha primeira live que eu participei com o prefeito na rádio, eu falei que a assistência social, ela trata das famílias em vulnerabilidades sociais. Mas o meu objetivo principal não era só dar assistência em si, mas criar um programa, buscar um programa onde transformasse as vidas das pessoas. Onde tu pegasse um número X de famílias e lá na frente tu pudesse dizer: hoje essa pessoa nem necessita mais da assistência social. Hoje ela está trabalhando, hoje a esposa está trabalhando. Mas esse era o meu grande desafio e era um projeto que eu tinha para dar continuidade. E eu espero que seja dado continuidade desse projeto. Além de dar assistência, mudar a realidade das famílias. Eu acho que a assistência social depende muito disso também. Então eu agradeço a experiência naquele local, foi muito gratificante. E agradeço do fundo do coração a cada colega que eu trabalhei lá, sem eles eu não teria feito nada. Eu tenho, como assumi agora, voltei então como vereador, estou à disposição do povo novamente, né? Agora já no sábado de manhã eu já pretendo visitar algum bairro. Eu acredito que vou começar lá pelo meu, visitando as pessoas, que era uma coisa que eu tinha em mente, que eu tinha em proposta antes. Então o pessoal vai me ver mais por aí na rua e sempre ajudando quando for possível nos trabalhos também. E já deixar avisar a população que eu já viajo agora, essa madrugada. Eu tenho uma reunião amanhã de manhã com o deputado Luiz Marenco e o deputado Dirceu Franciscon, o qual já nos ajudou aqui no município, e eu pretendo tentar algo a mais com eles também nessa minha viagem. Então é isso, eu retorno às minhas atividades como vereador, estou à disposição da população, como sempre tive. O meu telefone está sempre pronto para atender a quem for preciso. E eu volto para essa casa com o mesmo ânimo, o mesmo espírito de trabalho e dedicação. E agradeço a todos os colegas que sempre me enxergavam e perguntavam como estava o trabalho na secretaria, sempre deixavam alguma mensagem. Eu acho que... E agradecer também a Brigada Militar, a Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar, que enquanto eu estive na Secretaria de Assistência Social, nós criamos uma corrente de trabalho muito importante, porque lá aparecem tipos de trabalho que envolvem essas três áreas. Mais uma vez o meu agradecimento, estou à disposição da população, do povo de Nova Esperança do Sul, seja na busca de recursos, seja no trabalho do dia a dia, seja nas reivindicações. E quanto ao que já me pediram, o que me solicitaram, enquanto me encontraram ali, eu já passei direto para os secretários as solicitações, seja de luz, teve algumas de mataburro também, já passei diretamente para os secretários e vou ficar em cima para que seja providenciado os pedidos da população. Inclusive os das luzes, eu vi que agora de tarde já estavam arrumando. Muito obrigado. Era isso.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal da 87.9 que nos escuta, meu boa noite. Fazer um pedido hoje de um... faz horas que vem falando e eu acabei tinha acabado me esquecido de falar. Um quebra-mola na rua do meio da Centenária ali, para baixo da casa do Jorjão ali, entre o Luiz Farias ali, para pedir para a administração ver o ponto melhor que fica aí. De repente, fazer entre o meio da Centenária ali, dar uma conversada com o pessoal e fazer esse quebra-mola aí que o pessoal anda cobrando bastante. Movimento de carro, tem bastante criança aí atravessando a... para ir até a pracinha ali, então, então eu deixo esse pedido para fazer aí. Dá uma falada sobre os carros. Eu tô volta e meia que a gente passa na praça e está acompanhando, eles estão fazendo a casa do Papai Noel na praça, né? Tá ficando muito bonito ali, só que eu acho que o pessoal está indo com muito carro em cima da praça. Às vezes tem 5 carros ali para fazer uma casinha de Papai Noel. Imagina se a prefeitura fosse fazer um prédio. Aí iam botar patrola, iam botar caçamba. Só que assim, ó, nisso aí tu tá vendo que os carros estão passando ali em cima e estão flochando tudo a calçada. Né? Então assim, ó, eu acho que não tem necessidade de tanto carro em cima da praça. Eu acho que não tem. Esse dia tava com 4, 5 carros lá em cima na volta do. Pra fazer uma casinha no Papai Noel. Dá uma falada sobre o mau cheiro na frente da creche ali. Eu tenho minha guriazinha, todos os dias vou buscar ela ali. Tem um mau cheiro muito brabo ali na frente da creche ali, na frente do mercado de Bom ali. E é de um tampão que tem na frente da porta da creche. Então pedi pra até tal, conversei com o segurança lá da creche lá, dizer ele que tá bagual a situação. E tá mesmo. A boca de lobo lá nas caturritas, lá em cima lá. O pessoal me cobrou aí que tem umas bocas de lobo abertas ali, eu acho que andaram algum caminhão, alguma coisa, fez a volta e tá as bocas de lobo abertas. Então eu pedi pra administração dar uma passada lá. E falar pra população também que amanhã vou ir quarta-feira, vou até Brasília. Vamos atrás de recurso para o município, né? Fui convidado pelo um deputado lá, vamos lá ver se consigo alguma coisa para o município. E desejar as boas-vindas pro vereador Cristiano, que não esqueci de falar no início, tá? Tá bem, Cristiano. Seria isso, seu presidente, e devolvo para a mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho dessa campanha que a administração vem fazendo com relação ao museu, que seria justamente angariar ou resgatar aqueles artigos mais antigos, aquelas fotos que realmente têm uma história. Peças antigas que possam servir para ornamentar o museu e também ajudar a contar a história de Nova Esperança do Sul. Então a gente se manifesta aqui justamente provocando as pessoas a participar, né? Aqueles que têm algo raro, algo que guardou, alguma coisa de família, como a gente fala, né, Roger? Que participem, né? Através dessa campanha aqui, entrando em contato com o pessoal da prefeitura aí. É muito bonito, já que a gente vem organizando o museu, né? Um status bem organizado, né? E isso será feito de uma maneira responsável, catalogado, levantado dados, datas, essas coisas assim. Então, é a história do município, né? Os imigrantes, enfim. Tentar resgatar o máximo que a gente pode da história do município, para que o museu fique lá, então, para que os nossos jovens e as pessoas que queiram pesquisar e conhecer a história ela é contada também dessa maneira, né? Então, fica aí o nosso pedido da comunidade participar nesse processo, que é importante para nós resgatarmos e deixarmos mais bonita a história de Nova Esperança do Sul. Queria também convidar a comunidade de Nova Esperança do Sul a participar da consulta popular, né? Até o dia 15, né? Então temos aí alguns dias ainda para poder exercer o nosso direito de cidadão e participar da consulta popular totalmente online, né? Consulta totalmente eletrônica, né? Então o pessoal vai lá e se dirige no site do Estado, na consulta popular, e pode votar ali, exercer o seu direito, participar. Essa é a maneira da gente definir as demandas e aquilo que é mais necessário para o município de Nova Esperança do Sul, e ali você vai encontrar as dicas para poder fazer a sua votação. Participe, que é importante para o município de Nova Esperança do Sul. Eu queria também, senhor presidente, registrar aqui a alegria que é a gente participamos da formatura da pré-escola São José, na sexta-feira, e a gente vê, né, o brilho no olhar das crianças, né, dos pais, da família, né? E um ano diferente, a educação passou por um processo jamais visto na história, não só aqui, em todos os lugares, é claro, mas sem dúvida nenhuma remeteu as famílias a umas dificuldades que antes não era tão vista como agora, né? A participação no ensino se tornou muito mais necessário, a participação da família, a participação do pai, da mãe. Uma educação e o ensino que foi ora feita remota, ora presencial, ora celular, enfim, bastante diferente. Mas no fim, a gente pôde presenciar ali a formatura, né? Queremos parabenizar todos, parabenizar a escola, e também no sábado teve formatura da EMEI, né? O pessoal também, né? Não estive presente por motivo de outros compromissos, mas a gente registra aqui a nossa alegria de poder ver esse acontecimento e parabenizar ambas as escolas por essas formaturas. Eu queria também, senhor presidente, abrir um parênteses aqui para convidar a comunidade a participar da Domingueira da Terceira Idade, que vai se realizar o dia 12/12, aí na FIC, né? Então, nós estamos convidando a participar as pessoas. É o retorno, aos poucos, dos eventos da Terceira Idade. E, diga-se de passagem, ou registra-se aqui, a importância desse grupo, do grupo da Terceira Idade, do grupo Reviver, na questão do papel que eles desempenham na sociedade, do lazer que eles promovem, das excursões que promoviam anteriormente, antes da pandemia. Na verdade, seria um relacionamento com a região onde o pessoal da terceira, o grupo da terceira idade participava de eventos em toda a região. E fazendo disso, né, uma espécie de turismo, né, em reversão também para o município. Então é interessante a gente registrar aqui e convidar o pessoal a participar, prestigiar essa domingueira que o pessoal está promovendo, a primeira pós-pandemia, né, retornando aos poucos, né, e a animação dessa domingueira está a cargo do Adilson e do Sidmar, são os caras que realmente sabem animar uma festança. Então fico aqui, senhor presidente, registro e convido a comunidade a participar. Para encerrar, senhor presidente, eu queria parabenizar a administração pelo embelezamento da praça. Está, né, muito bonito, e a gente ouve as pessoas falando, né? As pessoas estão achando muito legal, né? Então, eu queria registrar aqui a praça está ficando bonita, muito bonita, né? Assim como está, já está muito bom, está nota 10, e temos também o chimarródromo, né, que é um diferencial. Aí essa parceria com o Sicred, o chimarródromo permite que as pessoas vão lá, tem água quente, tem água fria e tem a água natural. Então facilita para o pessoal que quer de tarde vir tomar um chimarrão aí na praça, e chega ali, traz a cuia e a térmica, erva mate, e o resto tem prontinho ali. Né? Então, que maravilha, que bom isso daí. Por isso eu quero parabenizar por essas conquistas, que são muito importantes para a nossa sociedade. Parabenizar também, registrar aqui a nossa satisfação no retorno do Cristiano, como vereador, reintegrando aqui a nossa bancada. Desejar a ele sucesso e êxito aí na sua atividade. E também, claro, estamos aí para trabalhar para o povo. Esse é o nosso interesse e é por isso que estamos aqui. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Sadi Kogo. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Márcio José Monareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, uma boa noite. Eu gostaria de ver uma informação dos vereadores. Por que estão cobrando alvará do pessoal que está vendendo melancia aqui na cidade? Porque vendedor de melancia tem bloco de produtor. Vou dar um exemplo do Daniel, que vende peixe. Então, tu vai ter que abrir um e-mail e pagar alvará. Ou peixar, que é outro. Vendedor de pêssego, né? Então, de repente, se informar, né? Para dar... O pessoal está cobrando isso aí de nós. Aí o cara parece que teve que trazer carteira de motorista, documento do caminhão, só não pediram o certidão de óbito porque ele está vivo. Pediram tudo. Então, de repente, vocês vejam isso aí, né? Pode ir a palavra.
Vereador Chita, peguei um cara aí no Toroquá essa semana e me falou que se estão cobrando, ele não vai vir vender. Porque tem dias aí que chega a vender 7, 8, 10 melancia e não tira.
Estão cobrando. O cara me falou que estão cobrando.
É o que ele chegou e me comentou para mim. E eu ia vir ver hoje na prefeitura para dar um retorno para ele, mas eu vou dar um retorno amanhã para ele.
Aí essa é para um, é para todos, né? Como é que fica os coitados que vendem em pêssego e... Complicado. Também gostaria de pedir para os pais, quando levar os filhos na praça ali para ver a iluminação, né, Natal, que desse uma cuidada, porque... Tem uns fios ali que estão meio soltos ali. De repente, se a administração mandasse um eletricista dar uma olhada a cada 2 dias para não dar problema ali também. Também ontem fui lá no cemitério. A lixeira está transbordando de lixo. Acho que faz muitos dias que não tiro, não limpo, não roço. A questão da praça ficar bonito, como o José falou, está ficando. Mas o município não é só praça e o resto da cidade. Está chegando o final do ano, tem que roçar, não roço, não limpo o cemitério. Então, acho que nós temos que cuidar toda a cidade, não é só praça. Como o Magno falou que tem 2, 3 carros, realmente, tu passa ali, tem 2, 3 carros lá na sombra. Então, que vamos cuidar toda a cidade também. A questão do mata-burro, aquele lá perto de Ironi, acho que o Rogério também, já foi pedido, né, Rogério? Pediu. Semana o Rogério e a mãe dele quase se mataram de moto lá, tia. E ninguém resolve isso. Acho que já passou da hora de nós arrumar isso aí. Hoje tem um projeto de urgência. Vou votar esse, mas não voto mais. Os vereadores estão cientes. Não voto mais projeto de urgência até não arrumar os mata-burro, iluminação pública e a limpeza da cidade. Até não normalizar isso, eu não voto mais. Só se for muito na questão da saúde. Mas não voto mais. Já está, como líder da bancada, meu direito de fazer isso. Acho que era isso, senhor presidente. Eu vou falar na mesa.
Próximo vereador. Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, visitantes, Jorjão, sua esposa, os ouvintes da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, nosso boa noite. Queria iniciar aqui agradecendo ao senhor presidente o pedido que fiz, né, para... Saberia que nem se não fosse feito o pedido... teria saído igual a melhoria da Câmara de Vereadores no que tange os microfones, né, e que já chegaram um microfone para cada vereador, né? E amanhã depois com um pé pedestal para instalar, né? Então isso é muito importante, né? Estamos no século XXI e as melhorias têm que fluir, têm que andar, né? Não podemos ficar só no passado também, temos que pensar no futuro. O passado é importante, o passado nos levou ao futuro, mas o futuro também nos leva a um futuro mais promissor. Queria dizer, dar as boas-vindas ao Cristiano, que retorna a esta casa como vereador, né? Desempenhou seu papel lá na Secretaria Social do CRAS, né? Fazendo um papel importante, trabalhando direito, fazendo as coisas como devem ser feitas. E, ao mesmo tempo, não tive a oportunidade de agradecer no Piechak também, que foi vereador aqui por 7 ou 8 meses. Fez um trabalho excelente também. Agradecer o Vanderlei Piechak pela passagem nesta casa, embora tenha sido um segundo suplente que assumiu a vereança, né? Quero colocar aqui também sobre a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo da Alcione, junto com a Secretaria de Obras Urbana, Habitação Urbana, que quarta-feira, às 19 horas, na praça, haverá a abertura do Natal Magia, né? Onde terá distribuição de erva mate e show ao vivo, né? Então, nossa praça, como já falaram os vereadores aqui, está muito bonita, né? Então, quem quiser participar, um momento de lazer e ir até a inauguração deste evento do Natal Magia, né? Na casa do Papai Noel já está quase pronta, já está pronta. O evento começa cedo. Também vai ter uma premiação, né, pelo Facebook e o Instagram. As quatro casas mais bem ornamentadas no Natal Magia terão uma premiação de R$500. Então, ali também tem o chimarródromo com água gelada, quente e natural. Uma grande parceria do Executivo Municipal, dessas secretarias que mencionei, né, uma parceria muito boa que o Sicredi desenvolve junto ao Executivo do nosso município. Então, parabenizar também o Sicredi por essa ajuda que está nos dando a nossa comunidade, a nossa sociedade nova esperancense. Falar também da educação, né? Um pouco sobre o CIEP, que volta a ser CIEP e revoga a SEMAC, que de extensão passa a ser escola, onde temos recursos também, né, do Frederico Westphalen, Pedro Westphalen, né, e também vai ser um recurso usado lá naquele colégio, onde vai ter 4 refeições por dia, onde as crianças vão ficar em turno integral, né, o CIEP, lá no CIEP Leonel de Moura Brizola. E isso é muito importante, que os pais e as mães que trabalham se sintam descansados no seu trabalho, né, pelo motivo de que lá vai ter um bom atendimento. Então é essa a diferença, quero dizer para a Franciele que é essa a diferença de extensão passa a ser escola, ampliando os serviços que vai prestar a essas crianças e os pais, né, na área da educação e da nossa sociedade nova esperancense. Parabenizar então a Secretaria da Educação, né, pelo trabalho e o Executivo pelo trabalho que vem fazendo na área da educação. Também na estrada do Capão Grande está sendo colocado o cascalho, né? A gente sabe que ora está difícil, né? Tá difícil, está sendo colocado o cascalho amontoado, né? Para depois, no momento que chove, fazer o esparramamento. Esparramaram?
Vereador, ali no subindo o Capão Grande, esparramaram ali. Está uma anarquia. Até hoje a mãe saiu fora da estrada de carro, entrou para dentro do mato, estragou tudo o carro. Devido ao cascalho que está. Eu estou consertando pesos de moto ali, de pessoal caindo. Virou uma anarquia a estrada.
Então tá. Assim, ó, então, vamos reclamar ao órgão competente devidamente, vamos reclamar, porque teria que se esperar chover para depois esparramar. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, vou levar a reivindicação da nossa sociedade, da nossa comunidade, até o prefeito e a secretaria que compete esse serviço. Também parabenizar a formatura da EMEI, né, e da Escola São José, né, muito importante, né, essas crianças que obviamente serão o futuro do nosso município. Poderão, muitas delas, amanhã depois, serem vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito, quem sabe lá deputados, né? Ninguém sabe, o futuro a Deus pertence. E essas crianças hoje, né, já têm um QI muito avançado do que o QI que a gente tinha, ou da inteligência que a gente tinha no passado. Hoje, as crianças de hoje já nascem sabendo lidar no celular. Praticamente, né, isso é um grande avanço, o avanço da educação também, né? Então isso é muito importante, parabenizar a direção da escola, a direção da EMEI, a direção da São José, Secretaria da Educação, o Executivo, pelo trabalho que vem fazendo nesse sentido. Também reforçar aqui sobre o refis, que até o final do mês, né, não podemos deixar de falar, porque muita gente, de repente, pode acertar as suas dívidas, suas contas, com um recurso bem menor do que seria com juro, correção, etc. Então, seria, nesse sentido, né, procurar a secretaria competente para fazer essa regularização. Também pedir ao presidente dessa casa, né, da moção de aplauso para o Maninho Guaço, né, que temos lá, isso é muito importante, né, pelo trabalho desenvolvido nessas cavalgadas pelo interior do nosso Rio Grande. Também falar sobre a domingueira, dia 12/12, reforçando aqui a fala do vereador Juscelino Franco, né, do Grupo Reviver, que também é muito importante, né, o Grupo Reviver, que devido à pandemia ficou afastado por muito e muito tempo desses encontros, né, e esses encontros são bons, isso é uma terapia, né, para o corpo, para a alma, melhorando a nossa saúde, isso é muito importante. Então, convidar o pessoal para, na AFIF, no dia 12, agora desse mês, participar da domingueira do Grupo Reviver de Nova Esperança do Sul. Também falar sobre esse projeto, que é a contratação de uma enfermeira, né, em caráter emergencial, né, isso já começa um passo para aquilo que a administração anterior já vinha fazendo para transformar em ambulatório. E agora nós vamos dar a sequência para transformar em ambulatório. Então esse é o primeiro passo, né, a contratação de uma enfermeira que se começa, né, que se começa agora, um primeiro passinho, né, para se transformar em ambulatório. É isso que eu tinha para o momento, obrigado, e devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência, fazer uso da tribuna.
Vereador Rodrigo, tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna livre.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9 e aos funcionários da casa, meu boa noite. Em primeiro lugar, quero desejar as boas-vindas ao Cristiano, bom retorno à casa. Seguimos firme nos trabalhos, né, Cristiano? Foi, como tu falou, a vez que eu fui secretário também, difícil decisão do vereador sair da Câmara para assumir uma secretaria, porque a gente tem um compromisso com os eleitores, né? Eu teve eleitor meu que chegou e me disse, eu não votei para ti para ser secretário, mas eu fui secretário numa hora de necessidade, o prefeito me pediu, eu resolvi encarar o desafio e tu da mesma forma. Então, só não entendi a volta tão... Não ficou bem clara essa volta tão rápida assim, né? Não sei se foi por promessa de campanha para outros ou não. Mas, enfim, né, Cristiano? Seguimos. Desejo um bom trabalho aos secretários que estão assumindo, né? Teve uma mudança de verdade nas secretarias, né? Então, a gente deseja que faça um bom trabalho. A gente está aqui para colaborar, que o povo vá para frente sempre. Mas a gente não pode deixar de falar quando tem essas coisas estranhas que acontecem. Seguindo, quero agradecer a vereadora Franciele por me representar lá no, nas formaturas, né? Não pude ir, tinha que trabalhar. Não... Aí a vereadora representou a Câmara, todos os vereadores. E também dar os parabéns à IMEI, ao São José, pelas formaturas. E dizer, né, que nosso município não é dessa administração, não é da administração do Antão, não é da administração do Segato. Desde que existe São José e IMEI, creche, que a gente é acostumado a chamar, né, funciona bem. É, a Secretaria de Educação funciona muito bem mesmo. Então, independente da administração, a gente tem que dar os parabéns quando tem que ser dado, e é uma secretaria importante. Hoje até o prefeito me chamou ali para a gente conversar sobre esse projeto que vai entrar hoje aí, para a gente votar hoje, o projeto da enfermeira, contratação da enfermeira. E a gente conversou muito sobre isso. A gente cobra limpeza nas ruas, cobra... Isso é o de praxe do vereador, cobrar uma lâmpada, cobrar um tabu. Mas eu comentei com ele que prioridade para mim, que eu sempre vou bater em cima, é educação e saúde. Uma limpeza de rua se espera, mas a gente cobra porque tem que cobrar, é o papel do vereador fiscalizar esses serviços. Mas educação e saúde é o ponto principal e inicial, né? Tu tendo saúde e educação, o resto a gente vai empurrando, como se diz, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso. Gostei muito da ideia dele de ter o pensamento de voltar a funcionar como ambulatório. A nossa cidade precisa, como sempre, a gente sempre tentou, a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu reformar o prédio. Então, já é um baita caminho andado com o prédio lá, só ir lá e ver como ficou bom o prédio, com móveis novos, com móveis a pedido de pessoas que entendem de saúde. É só ir lá ver, tem um hospital aí, por aí afora, que eu acho que não tem os móveis que tem dentro da nossa policlínica ali, que foi buscado com recurso do município. A gente trabalhou em cima, infelizmente a gente não conseguiu reabrir, que era um sonho da administração nossa, fazer funcionar a volta do ambulatório. Mas está tudo aí prontinho, é só. Gostei do prefeito que tem o pensamento de fazer isso, né? Então, que se conclua, que vai ser muito bom para a cidade. Também quero falar sobre o deputado Pedro Westphalen, que é sábado ele veio aqui, chegou aqui, era umas 2 e pouco, ficou aqui até umas 5 e pouco. Fizemos uma roda de conversa aqui com o pessoal que estava. Fiquei uma tarde inteira quase conversando, dando risada, ele contando história. E uma pessoa assim, ó, fantástica, assim, um ser humano fantástico, assim, ó, de bom de conversa. Não é aquele político que vem correndo, e ele demorou para vir, né? Mas quando veio, deu atenção que para nós, contando história de medicina, contando o que ele passou no Covid, que ele teve muito mal, né, no Covid, e firmou na saída, a gente firmou um compromisso com ele. Ele nos garantiu para a bancada, para o partido, 300 mil por ano, e a bancada vai decidir com secretários, né, porque a gente não pode simplesmente querer que faça um buraco no meio da rua com dinheiro do deputado, né, a gente tem que ver o que a comunidade necessita, né, essa comunidade necessita de uma ambulância, um exemplo, um carro, uma obra, calçamento, seja o que for, a gente sempre vai consultar a população e trazer esse dinheiro de acordo que for necessidade da comunidade. Então isso é uma garantia de 300 mil por ano, 300 já vem o ano que vem, e com a reeleição dele, que com certeza será reeleito pelo trabalho que ele vem desempenhando, principalmente na saúde. Ele é embaixador da saúde no Brasil hoje. Então, com o trabalho que ele vem fazendo, eu acredito que 100% que ele se reeleja. Então, ele se reelegendo é mais 1.200.000 para o município no mandato dele, né? Então, a gente mostra que a gente, independente da administração, o partido progressista sempre injetou dinheiro em Nova Esperança com emendas. Então, todas as administrações que passou no município, todos receberam muito recurso do partido. E tem que ser assim, né? Faz voto, tem que retribuir, que nem ele falou, não é um dinheiro do deputado, é o nosso dinheiro, ele só destina. Né? Ele só destina para onde tem que ir, mas esse dinheiro é da população, não é do deputado. Né? Foi bem como ele falou. Então ele só vê as prioridades do município. É, o comentário também, quero comentar sobre a praça, está muito bonita, está na frente do clube, volta e meia estou ainda ali, olho, bonito mesmo. Mas que nem o Márcio falou, o vereador Márcio, eu acho que foi deixado de lado o resto, limpeza, as ruas, eu ando bastante, a gente anda pelos bairros aí, e tá bem, bem sujo, assim, né? Foi dado aquele pegão no começo ali e parou, acho que deram uma cansada ali e não foi mais para frente. Então, seria a prioridade, chegando no final de ano, dar uma limpeza, né? Pintar cordão, fazer essas coisas para deixar a cidade bonita. Eu até vou comentar até sobre a esparramação do cascalho no Capão Grande. Eu não me surpreendo, né? Porque um dia me patrolaram com chuva. O que é esparramar cascalho num dia que nem tá? Então, é... Essas coisas o cara não entende, a gente tomou paulada aqui sobre patrolar a estrada, isso, aquele outro, na administração passada, que sabiam como faziam, estão com a máquina na mão e estão fazendo pior. Então, era isso, senhor presidente, agradeço a atenção de todos.
Devolvo a presidência.
E agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura da emenda modificativa número 01 de 2021 ao projeto de lei número 59 de 19 de agosto de 2021. Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 59 de 2021 modifica o artigo 1º, artigo 3º, incisos 1, 2, 4... Quarto do artigo 3º, inciso 3º do parágrafo único do artigo 4º.
Justificativa. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. A presente emenda visa adequar o presente projeto de lei às demandas solicitadas pela nossa comunidade, a fim de que seja aprovada uma legislação que atenda às reais necessidades de nosso município. Nova Esperança do Sul, 30 de novembro de 2021. Daniel Walter Friso, vereador. Márcio José Munareto, vereador. Magno Giuliardi Gaberti, vereador. José Juscelino Franco, vereador. Roger Carlos Vencato, vereador.
Coloco a emenda modificativa número 01 de 2021 ao projeto de lei número 59 de 2021 em discussão. Se todas as bancadas concordarem, votaremos hoje a emenda durante a sessão. A emenda modificativa número 01 de 2021 ao projeto de lei número 59 de 2021 baixa para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de reforma do regimento interno Projeto de Resolução número 11 de 2021 dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul.
Justificativa, projeto de reforma do regimento interno. Projeto de resolução número 11 de 2021. Nobre vereadora, nobres vereadores. O projeto de reforma do regimento interno, que agora é submetido à apreciação de vossas excelências, tem como objetivo atualizar o regramento interno desta Casa Legislativa. O objetivo principal da presente reforma é adequar as normas regimentais aos procedimentos usuais da Câmara de Vereadores, ou seja, é uma tentativa de adaptar nosso regimento interno à realidade das atividades e sessões plenárias, na forma como, de fato, estas são realizadas nestes últimos anos. É de suma importância a presente reforma, pois, além de adequar o regimento interno à nossa realidade legislativa, ainda buscou-se atualizar as normas segundo a legislação vigente. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores do presente projeto de reforma do regimento interno. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 4 de novembro de 2021. Rodrigo Pivoto, vereador-presidente. Magno Giuliardi Gaberti, vice-presidente. Franciele Vieiro Godóis, secretária.
Coloco o projeto de resolução número 11 de 2021 em discussão. Projeto de resolução número 11 de 2021, baixa para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 113, de 23 de novembro de 2021. Estima a receita e fixa despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2022.
Mensagem ao projeto de lei número 113, de 23 de novembro de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores, encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei anexo, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa para o município de Nova Esperança do Sul no exercício financeiro de 2022. Conforme disciplinado no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e Lei Complementar nº 101, de 2000. O projeto de lei orçamentária anual é o final do processo de planejamento orçamentário municipal para o próximo ano, compondo juntamente com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias a tríade de instrumentos legais do orçamento público, e atende a todos os requisitos legais exigidos, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes no plano plurianual do município, 2022-2025. Vale frisar que a distribuição dos recursos da administração municipal se dá respeitando os limites constitucionais para a educação e saúde, bem como observando as ações de assistência social e o comprometimento natural vegetativo de cada órgão do governo e os precatórios a serem cumpridos no exercício de 2022. Além disso, é primordial registrar a notória conjuntura de crise que vivemos no país e no Estado, tendo reflexos negativos diretos no município, tratando-se de um quadro imprevisível, o qual traz diversos obstáculos econômicos, especialmente caracterizado pelos preços elevados e aumento do desemprego. Tendo isso em mente, o que poderá ocasionar, eventualmente, restrições nas transferências da União, Estado e Estado, o município manterá um rigoroso acompanhamento e monitoramento do comportamento das receitas e despesas municipais, com vistas ao empenho de efetivar uma administração pública responsável, eficiente, atenta à realidade econômica do município e comprometida com as necessidades e demandas da população, garantindo assim a continuidade, qualidade dos serviços e políticas públicas em andamento e em efetivação. Para dar atenção às demandas públicas municipais, levando em consideração a atual conjuntura que vivemos,